Estamos iniciando neste instante mais uma edição de seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André e oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita.
Horas, um minuto, bom dia para você que está acompanhando a programação da ABC. Nós estamos iniciando agora aqui o programa Semeando a Boa Nova. Você esteve lá atrás com o Valdeci Matioli no Madrugada Especial, depois você esteve com o Leandro Lopes no programa Leandro Lopes, e agora fica conosco até as 10 da manhã com esse programa que estuda, analisa, debate temas do nosso dia a dia, sempre de acordo com os ensinamentos espíritas kardecistas. Nós contamos com a sua participação aqui no nosso programa. Você liga para a gente no telefone fixo 44 35 90 20, no celular 997 666 555. Também você pode mandar mensagens para a gente via SMS ou WhatsApp nesse telefone 997 666 555. Se preferir, você manda um e-mail para nós, programa sbn@gmail.com. Se ainda preferir mandar pela forma tradicional, você escreve uma cartinha para a gente. Rua Itapiranga, 312, CEP 090-50-240, Santo André. Nós também estamos no Facebook, você nos acompanha pelas imagens do Facebook Live da Rádio ABC. Você acessa o Facebook, vai lá, Rádio ABC 1570, e vê as nossas imagens aqui no estúdio, ao vivo. Acompanha aqui em tempo real o nosso programa. Todos aqueles que nos contatam concorrem com um brinde ao livro espírita, gentilmente cedido pelo IDEAL, Instituto de Divulgação Espírita André Luiz de São Paulo, e também gentilmente cedido pela editora Fonte Viva de Belo Horizonte, Minas Gerais. Manhã de sábado, uma manhã muito bonita, manhã de 7 de setembro, o Dia da Pátria do ano de 2019. É o inverno brasileiro, nós estamos aqui todos apostos na mesa de som, o Emerson, o aniversariante da semana, o Emerson, fazendo esse som bonito chegar até você aí. Lá nos telefones, o Eros, a Suzete e o Danilo. Nos comentários, o Hélio, o Fernando, a Clarissa e o Marinho. Nós estamos recebendo aqui com muito carinho hoje para falar conosco sobre a questão da pátria aí a Vera Lúcia Tavares, atuante tarefeira da Seara Espírita. A Vera que vai falar hoje para a gente sobre Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, que é o nosso tema de hoje. Vera, bom dia, e é um prazer recebê-la aqui novamente no Semeando a Boa Nova.
Bom dia, o prazer é meu, como sempre, estar com vocês.
Vera, nós é que ficamos felizes de estar com, principalmente num tema tão importante, né? Porque hoje vamos falar da nossa pátria, né? Nós vamos conversar sobre a missão espiritual do nosso país, esse momento pelo qual passamos, né? Com base nos princípios da filosofia espírita de Allan Kardec. Vera, uma programação de acordo com as nossas necessidades, as nossas missões espirituais, aquilo que a gente programa antes de nascer aqui fisicamente, né? Isso acontece também com os povos, as nações? Que tipo de missões são essas que as pessoas, as nações têm?
É, sem dúvida. Não há nada que a gente possa dizer que acontece ao acaso, né? Uhum. Nós temos programações, como você acabou, que muitos chamam de missões num sentido errado. Uhum. Como se fosse um privilégio, como se fosse uma benesse. Quando, na verdade, é um desafio, uhum. É um encargo. São atribuições que nós assumimos e temos também isso como pátria. Uhum. Essas missões variam de acordo com a necessidade e com a característica do grupo que as assume ainda na espiritualidade.
Uhum. Quer dizer, as nações têm aí compromissos para serem resolvidos, que são assumidos também dentro da sua programação de reencarnação dos seus habitantes, é isso?
Com certeza. Uhum. E de acordo também com a característica física do espaço, uhum, e principalmente com a característica da necessidade e do desafio espiritual desses espíritos que reencarnam nesses, uhum, lugares.
Muito bem. Agora, Marinho, quando a gente fala dos compromissos que as pessoas têm, que as nações têm aí, né, para resolver, etc. tal, não seria mais fácil que todo mundo assumisse compromissos simples, coisas fáceis de serem resolvidas no dia a dia? E precisaria assumir compromissos tão difíceis de serem resolvidos?
Aí não teria graça, né, Turibio?
É verdade, não teria graça nenhuma.
Aí não teria desafio.
Não teria graça alguma, né?
Ninguém ia crescer, ninguém ia ter que esquentar a cabeça, né?
É verdade.
Ninguém ia precisar,
não,
se preocupar com nada, né? Então, você veja que Deus é sábio, a natureza é sábia, né? Quando traz para todos nós, a gente chama de obstáculos às vezes, né? A gente chama de... aspectos que nós temos que superar, aspectos que nós temos, problemas que a gente tem que resolver, porque são processos de crescimento, né? É difícil da gente considerar isso, mas se nós analisássemos historicamente, nós íamos verificar que uma grande parte dos nossos progressos, né, aconteceram nos momentos de crise, né? Se a gente pegar até mesmo as grandes guerras que existiram, coisa que ninguém quer, coisa que ninguém deseja, mas que foram momentos muito críticos da humanidade, né? O desenvolvimento de tecnologias, né? As soluções que as pessoas foram encontrando para que aquela crise fosse superada. Então eu acho que faz parte realmente do crescimento nosso como indivíduos vivenciar os tempos difíceis. Faz parte nossa como comunidade, a gente resolver os problemas comunitariamente e das nações também, né? E depois outra, é um grande estímulo para a gente se ajudar também, né? É um grande estímulo para a solidariedade, para a gente aprender a trabalhar junto, né? Eu acho que, não estou querendo dizer que é bom ter crise, não, mas que ela traz os benefícios, traz, né?
É, porque é uma necessidade de restabelecer a ordem, construir tudo de novo, e aí sai tudo com o que tem de mais novo, né? De melhor no momento, né? São 8 horas e 8 minutos, sei que você chegou agora, que nós estamos ao vivo no ABC com o Semeando a Boa Nova. Nós vamos juntos até as 10 da manhã, hoje com o tema Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, um tema que cabe bastante no dia de hoje, o Dia da Pátria, 7 de setembro, o dia que nós comemoramos a nossa independência. Clarissa, bom dia, como é que nós estamos aí nas redes sociais, Clarissa? Já estamos plugados aí, imagens ao vivo já no Facebook Live. Como é que as pessoas fazem para nos acessar no Facebook Live?
Bom dia, Turibio. Bom dia aos ouvintes. Acabamos de conectar lá no Facebook Live. Mandar um abraço. A Ivana Galindo já passou por lá, já deu bom dia para nós. E as pessoas podem entrar no Facebook, Turibio, pesquisar Semeando a Boa Nova. Vai ver o nosso microfoninho com o fundo azul. Ou mesmo no Instagram também, programa Semeando a Boa Nova ABC.
Muito bem, está aí para você nos acompanhar em tempo real, como estão muitos ouvintes fazendo aí. A Clarice já está dizendo quem é que está nos acompanhando aí. Você também pode nos acompanhar. Você vê as imagens aqui em tempo real. A Vera Tavares está aqui à nossa direita. A Clarice aqui do meu ladinho. O Hélio Della Noce aqui na frente. O Fernando não está aparecendo no vídeo. Levanta uma mão assim para os ouvintes verem você. O Marinho aqui do lado também. Não aparece no cantinho aqui longe das câmeras. E lá na mesa de som, o Marcelo deixando aí agora, né? Está começando a pegar aqui a mesa de som aqui para nós, para fazer chegar aí o som bonito até você, sucedendo aqui o Emerson, que está deixando a mesa de som. Muito bem, são 8 horas e 9 minutos, estamos falando sobre Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Vera, a gente está falando aqui do Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, é o nosso tema de hoje, né? Um tema muito significativo. Aliás, esse nome é o nome de um livro, né, Vera?
Exatamente.
Aliás, é o mesmo nome de um livro psicografado pelo Chico, né?
Chico.
O livro... que esse livro fala? Conta pra gente.
Esse livro foi publicado, a primeira edição, em 1938.
38?
38. E é o informe espiritual, conceituadíssimo, que a gente tem da formação espiritual do Brasil. Lá nos primórdios anteriores a 1500, né? Quando houve a grande reunião espiritual... sob os auspícios do Mestre Jesus, e que foi tudo, vamos usar a palavra, planejado. para que uma nova pátria existisse e que tivesse essa conotação de ser algo novo, porque a Europa vinha de tempos difíceis, como disse o Marinho, de cruzadas, inquisição, várias, vamos chamar de crises, que violentaram muito o continente europeu. E foi dado por Jesus o encargo de coordenar essa nova criação de uma pátria a Ismael, e assessorado, claro, por todas as falanges habilitadas para isso. E assim surgiu o compromisso espiritual do Brasil, vindo para cá numa terra propícia, uma terra fértil, praticamente um continente, e que acolheu todas as necessidades de começar um novo projeto cristão sobre a face do planeta Terra.
Você falou aí em cruzadas, né? Que é isso? Algum movimento que aconteceu aí que envolveu aí cristãos, alguma coisa assim?
Sim, foi um movimento bastante até agressivo, se a gente pudesse usar essa palavra, com a finalidade de reconquistar a Terra Santa, que já não estava mais na mão dos cristãos. E esse movimento trouxe muito belicismo, muita dificuldade para o objetivo de resgatar esses locais santos, que não foi totalmente conseguido em paz ou em harmonia, pelo contrário.
Quer dizer, a chamada Terra Santa, né, eram os lugares por onde Jesus havia passado, né?
Exatamente.
E aí as pessoas queriam recuperá-lo, resgatá-los, né? Os cristãos queriam resgatá-los, né? E aí, nesse contexto de agressividade, de guerras, etc., entra o Brasil como algo que poderia ser pacificador, é isso?
Com certeza, porque esses espíritos envolvidos nesses movimentos precisavam resgatar e reiniciar a sua vida tentando se corrigir das mazelas que eles mesmos tinham provocado. Então, o Brasil era propício que viessem para uma terra inóspita, onde teriam algumas dificuldades, como o Marinho salientou, né? A dificuldade faz com que as pessoas se movimentem, adquiram a consciência dos erros cometidos e comecem a elaborar uma nova existência. Também nós tínhamos espaço para isso, né? Porque a Europa já era um continente bastante habitado e bastante explorado. E, né, e aqui nós tínhamos todas as condições para acolher esses espíritos que precisavam de uma nova oportunidade.
Muito bem, são 8:13. Quero lembrar você aqui que está na nossa audiência que você pode nos contatar, pode participar aqui do programa 44359020, é o telefone fixo 997666555, é o celular para você ligar e também mandar mensagens via WhatsApp e SMS. Lembro também que esta meia hora aqui do Semana Boa Nova tem o apoio institucional da Cleaning Solutions. A Cleaning Solutions é uma empresa que trabalha com a limpeza e higienização de pisos. Rua das Monções, 852, em Santo André. Telefone 4437-1414. Cleaning Solutions. Se você quer nos apoiar como faz a Cleaning Solutions, entre em contato com a gente. Programa sbn@gmail.com.
Ô, Toribio, sim. Se você quer ter um piso excelente, busque a Cleaning Solutions. Eu estou falando isso por experiência de causa, tá? Recentemente eu estou fazendo uma obra em casa, né? Estou fazendo ainda. E o piso eu pedi realmente para a Clean Solution fazer dar um brilho maior. Ficou muito bonito.
Bom, depoimento
vou postar aqui, vale a pena a gente falar, porque muitas vezes a gente deixa de falar coisas boas. Então, um abraço pessoal.
É, porque eles conhecem tecnicamente como é que faz o trabalho, né? Cleaning Solutions para você aí, que está na nossa audiência. Aliás, você que está acompanhando a gente, responde a pergunta do dia, na sua opinião. Qual é a melhor característica do nosso país, já que hoje o tema é Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho? O Brasil tem muitas características. Na sua opinião, qual é a melhor? Qual a melhor característica do Brasil? Conta pra gente aqui o que você acha. 8:15, a Vera está falando pra gente dessa questão que envolve aí o Brasil, né, como coração do mundo, pátria do Evangelho. Então a nossa missão é uma missão pacificadora, Vera, de acordo com o Espiritismo?
De certa forma, sim. E de oportunidades também, né? porque nós temos que encarar essa frase não do ponto de vista material. Uhum. Nós temos que ver que se nós olharmos para trás, as dificuldades do Brasil foram inúmeras. E nem sempre a solução material foi a melhor. Mas com certeza havia todo um planejamento espiritual e que isso fez evoluir a nossa conscientização de pacifismo. Embora tenhamos tido muitas brigas internas também, né?
Sim,
desde a nossa formação. Isso é inerente ao ser humano, né?
Uhum. Marinho?
Não, o que eu queria talvez destacar nesse ponto da nossa conversa, né? Como foi colocado aqui pela nossa convidada, pela Vera, que às vezes nós confundimos, né? Às vezes nós analisamos esta afirmativa que os espíritos fizeram, né? Com o título de um livro, dedicaram um livro para isso, puseram um título bastante inspirador, vamos assim dizer, né? Puseram um título que cria uma visão espiritual para o nosso país, não é? E que as pessoas começam a estranhar quando comparam, né, este sonho, essa inspiração, essa construção com o que nós estamos vendo no mundo hoje, né? E aí vem o que a Vera pontuou, né? Que na realidade nós não estamos falando do Brasil material, né? Nós estamos falando nas consequências espirituais de quem vem para este país, quem vive aqui de alguma maneira, né? Talvez a pergunta que nós pudéssemos fazer para nós mesmos, para cada um de nós, é assim: cada um reencarna nesse país, né? Nós seguimos aqui os nossos desígnios reencarnatórios, nós seguimos aqui uma vida toda nesse país, né? A pergunta talvez que a gente tenha que fazer é o seguinte: como é que cada espírito que aqui reencarnou, ele sai daqui e volta para o mundo espiritual? Se uma parte significativa dos espíritos que para cá vivem, que vivem aqui, que sofrem, que lutam, que toleram, que vivem a paz, que não se revoltam, né? E na hora que ela regressa para o mundo espiritual, ela conseguiu passar por todos os reveses materiais que nós estamos passando, e essa criatura sai daqui como um espírito vencedor, por ter superado todos os reveses, por ter de alguma maneira sabido como se conduzir, né? Nós estaremos fazendo com que cada espírito que volta, desses que saíram vencedores, estão confirmando o que o nosso tema de hoje faz, né? E é fácil a gente analisar para cada um da gente, cada um de nós, né? Às vezes nós nos indignamos com as coisas que nós vemos, né? Com as injustiças que a gente sofre, com as desordens sociais que a gente sofre, mas aqui mesmo nós estamos de alguma maneira sofrendo as consequências disso, né? Aquele que está de uma certa maneira já mais amadurecido, que fica indignado, né? E aquele que ainda não despertou, que vai passar pela consequência aqui mesmo do que ele fez, né? Tudo isso representa progresso espiritual de uma certa forma, né? Para ver como que é um celeiro efetivo de resgate espiritual que nós temos aqui.
8 horas e 19 minutos, Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, é o nosso tema de hoje. Clarice, estão chegando aí perguntas, estão chegando aí bastante comentários. Alguém já respondeu a nossa pergunta: qual é a melhor característica do nosso país? Marinho, você queria falar? Vera, queria falar?
Eu só ia complementar o que o Marinho estava salientando, embora o tema vai ser recorrente e a gente vai ser obrigado a insistir muito nessa colocação espiritual, né? Jesus tem uma assertiva que cabe muito bem aqui: não são os sãos que precisam de hospital, né? Não são os sãos que precisam de cura. E o Brasil foi mais ou menos formado nesse sentido, de acolher aqueles espíritos que precisavam desses resgates, dessa cura espiritual.
Uma pátria acolhedora, então, né?
Além de acolhedora, com oportunidades das pessoas refletirem, como nós refletimos hoje muito. Uhum. Chico nos afirma numa entrevista que na década de 50, muitos espíritos que participaram da Inquisição reencarnaram no Brasil e como espíritas. Uhum. Então, é uma tarefa de compreensão e de aceitação e de reflexão, principalmente, por que nós estamos aqui, né? E o que na nossa vida individual nós estamos passando e como nós estamos conseguindo superar, como nós estamos conseguindo modificar a nossa maneira de entender o mundo e a vida nesse país.
8h20, Fernando, você queria falar, Fernando?
Nós estamos tocando num assunto aqui, quando a gente fala Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, é mais do que normal pensarmos num local de paz, de tranquilidade, de fartura. É muito normal que ao primeiro momento é isso que venha na cabeça da gente. E do ouvinte também. Mas o que nós estamos enfatizando, e eu vou focar um pouco mais nisso, é que o Brasil é hospital. É hospital para todas essas almas que erraram, e melhor do que isso. Não é só um hospital, uma escola. Uma escola e um local de trabalho. Tem muita coisa errada aqui. O ouvinte está falando assim, ah, o pessoal está falando bonito, tal, mas tem um monte de coisa errada. Tem! E é por isso que você nasceu aqui. Você nasceu aqui para ajudar a consertar. E ajudando a consertar o que talvez nós, brasileiros, em outras encarnações, nós destruímos, nós temos a oportunidade. Então a beleza da vida que Deus nos dá é a oportunidade de reconstrução. Nós temos que reconstruir. O Marinho falou aqui, quando a gente deixar esse corpo físico, quando a gente morrer, chegar no plano espiritual, falar, puxa vida, o que é que eu fiz quando eu estava encarnado? Eu só reclamei, eu só me revoltei, ou eu fui lá e trabalhei? Esse é um dos motivos pelo qual o Espiritismo prega a caridade, o trabalho para o próximo, sair de si mesmo e buscar o outro para falar assim, olha, eu estou repartindo ou reparando também os erros que eu cometi no passado. O Brasil é a oportunidade das nossas vidas. Graças a Deus nós nascemos aqui. Se você não tem o valor a essa oportunidade, dê valor. Dê valor porque o Brasil é maravilhoso. Eu tenho orgulho de ter nascido aqui, um orgulho não no sentido, né, de vaidade, mas de gratidão a Deus. Muito obrigado porque eu nasci nessa terra, tenho amigos maravilhosos, recebi essa informação do Espiritismo para que eu possa me tornar uma pessoa melhor. Não sou lá essas coisas, não, mas eu me esforço. E eu estou aqui com um monte de pessoas amigas tentando me ajudar. E eu tentando fazer a minha parte. Esse é o nosso papel. Aproveitar que o Brasil é a pátria do Evangelho e colocar o Evangelho dando exemplo de perdão, tolerância, carinho, amor, resignação e trabalho.
Muito bem, 8 horas e 23 minutos agora, sim, Clarice. Como é que nós estamos aí, as pessoas? Alguém já respondeu a nossa pergunta aí? Qual é a característica, a melhor característica do Brasil?
Olha, Toribio, muito orgulho de saber que as pessoas acreditam no nosso país, né? A Nelly da Vila Zelina, por exemplo, ela disse que acredita que vai dar certo a missão espiritual do Brasil. A verdade está à tona. A Jane Machado comentou que esperança é a melhor característica que ela acha no Brasil. A Marise Zauner comentou que o Brasil tem muita resiliência, a força de continuar, cair, levantar. A Sandra Brons comentou que o povo brasileiro, ele é muito batalhador. Então, realmente, os ouvintes aqui participando. Aproveitar e mandar alguns abraços de pessoas que estão mandando bom dia para a gente. Turíbio, a Maria D'Amico, a Erika Reps, a Adelina Meneghetti, a Regina Locatelli, Conceição Iga, Marise Zauner, Sandra Bronson, o Demir Valuto, o Aderbal Sereno, a Cida de Santo André, a Sandra do Jardim Alvorada, a Solange, a Adelina do Jardim Progresso. Enfim, todo mundo participando do nosso programa.
Muito bem, tá aí. Você nos ajuda a fazer o Semeando a Boa Nova, Hélio. Conta pra gente uma coisa, nós estamos falando tanto do Brasil e tal, mas o Brasil passa por algumas situações bastante atípicas, né? O povo aí sofrendo bastante, né? Desemprego alto, uma série de coisas. Isso reacende aí a fé das pessoas? É preciso ter mais fé? Ou entregamos tudo de uma vez e paramos tudo?
Então, eu estava aqui refletindo, ouvindo os companheiros falarem aqui. E ontem eu dei uma consultada no livro, né, e vi que Jesus conversou pessoalmente com Helios, né, e que foi depois que reencarnou como Dom Pedro II aqui no Brasil, dando para ele a missão dele. Dizia como é que ia ser essa missão, como é que ia ser a passagem dele aqui pela nossa pátria. E se você prestar atenção, e eu recomendo que as pessoas façam a leitura, né, desse encontro de Jesus pessoalmente com aquele que viria reencarnar como Dom Pedro II futuramente aqui no Brasil, importância que o Dom Pedro II teve nesse processo, né? Ele preparou o Dom Pedro para essas coisas que você está falando aí, né? disse que não ia ser fácil mesmo. E não, em momento nenhum ninguém disse que ia ser fácil. Aí vai ser fácil, vai lá é tranquilo, né? Porque quando nós estamos falando de alguma coisa que é espiritual, que é mudança de comportamento, mudança porque uma coisa é você mudar modo de fazer as coisas fisicamente, isso é muito simples. Ah, para de fumar, certo? Para de jogar. Mas e na cabeça, parou? E para parar lá na cabeça, e para parar na intenção, e para parar naquele momento, e para que aquilo não volte mais, né? Então, nós, o Brasil passa por momentos, tanto que tem um momento que Jesus fala com ele, fala assim, ele diz assim, ele fala assim, olha, você desembainha a sua espada, ele fala, desembainha a sua espada, não puxa a sua espada, confie na minha justiça, que a justiça vai sempre chegar no momento onde ela vai chegar. E nós estamos observando isso ao longo do tempo, se você olhar a história, que de realmente, quando nos momentos que parece que a coisa vai entornar, chega uma mudança que vem da espiritualidade, independente da vontade dos homens, de tudo aquilo que estava previsto que podia acontecer, as previsões, todas as previsões materiais vão por água abaixo e prevalece a justiça divina, né? Então nós temos que confiar nesse momento que isso novamente está acontecendo, porque nós estamos num momento de uma grande mudança, uma mudança de estágio, um estágio de pensamento, de forma de ser, né? E esse momento, isso mexe, é muito grande essa mexida com as pessoas que têm o status quo, né? Aqueles que já estão estabelecidos dentro de um procedimento que mesmo inadequado, mas que convinha para eles, né? E de repente ele está percebendo que isso vai desaparecer. Então é natural que haja essa revolta, que haja essa preocupação. É um momento que nós estamos passando. Eu estava, inclusive, me estendendo um pouquinho, eu estava ontem mexendo com a obra aí, e vendo o pedreiro lá, ele limpo. Estava tudo uma reformazinha lá, tudo muito, muito complicado lá, tudo isso. De repente ele começou a limpou. Ficou só o que interessava. Então tem que fazer essa limpeza, sabe? Porque nada mais parece do que quando você começa a limpar a obra, que você tira o que não interessa, porque se você não limpar, aquilo atrapalha mesmo a visão. Mas o que você tira tudo, você percebe o que ficou e você percebe que o que ficou é importante. Então você tem que ter essa confiança e voltar lá e ver como é que Jesus passou essa missão. Falou como é que seria isso daí, né? E realmente, se você perceber, nós percebemos que está acontecendo o melhor. O melhor está acontecendo e que esses legítimos direitos experientes, né? Que a gente fala de direito de espernear, né? Que todo mundo tem, e vai sempre existir, né? A pessoa vai espernear, mas vai prevalecer o Brasil com o coração do mundo e paz do Evangelho.
8h28, Clarissa, você ia fazer uma pergunta que chegou aí de ouvinte?
A primeira pergunta é da Vanessa, de Santo André. Ela mandou por WhatsApp, Fernando. O que acontece com uma pessoa que muda de país? Se ela nasce em um país e vai embora para outro, ela pode estar atrapalhando a sua evolução?
Não. Isso depende muito, tá? Ela pode até cumprir aquilo que está programado na sua missão, levando cultura para outros países, tá? Recentemente nós tivemos um caso de amigos conhecidos, que são espíritas, inclusive o pessoal já respondeu aqui, já mandou mensagem, tá? Que foram para Portugal. Eu fiquei muito triste, porque os amigos a gente quer bem perto, né? É natural. Mas eu fiquei pensando na grandiosidade da oportunidade da vida. Eles são espíritas atuantes no movimento espírita aqui, na nossa casa, e eu tenho convicção que lá eles vão levar essa cultura para outros povos carentes desse conhecimento. Então lá eles estarão fazendo sim uma programação, continuando o trabalho da programação, tá bem?
8 horas e 29 minutos, nós vamos ter que fazer uma paradinha aqui, mas a Clarissa tem uma pergunta. Você tem uma pergunta para deixar para a Vera responder depois do nosso retorno?
É uma pergunta do Salomão de Mauá. Ele pergunta, Turíbio, como explicar o sofrimento do povo negro, que sempre teve uma história de sofrimento e discriminação e que ainda sofre até hoje?
Ah, ok. Depois do intervalo a gente pega aqui e fala um pouquinho mais dessa resposta para o Salomão. Salomão, obrigado pela sua contribuição. Daqui a pouquinho nós vamos responder. E Vera, daqui a pouco nós vamos falar também a respeito da questão do porquê do Brasil ter sido escolhido aí como a pátria do Evangelho, né? Daqui a pouquinho a gente fala disso. Você que está na nossa audiência, fica por aqui, nós vamos fazer uma pequena paradinha, voltamos já já, o Marcelinho vai fazer as inserções comerciais, e você que está por aí, vai ligando para cá, 4435-9020 ou 997-666-555. Se você nos acompanha pelo Facebook, acessa aí a nossa página no Facebook Live, deixa lá sua contribuição, curte a nossa página, compartilha, chama os seus amigos para eles também assistirem as imagens aqui ao vivo, através das câmeras da ABC, do nosso programa que vai até às 10 da manhã, hoje com o tema Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. Voltamos já já.
ABC! Cleaning Solutions tem tudo para a higienização profissional de residências, clínicas, hospitais, escolas e hotéis, prestação de serviços, recuperação de pisos, fornecimento de equipamentos e produtos. Visite nosso site www.cleansol.com.br ou faça uma visita em nossa loja, Rua das Monções 852, Vila Guiomar, Santo André. Superbanca, o melhor local para você saborear um bom café e escolher uma leitura dentre a maior variedade de revistas e periódicos nacionais e estrangeiros do ABC. Na Superbanca, você pode também saborear um delicioso almoço por quilo com a reconhecida qualidade da marca Padaria Brasileira. Visite a Superbanca, Avenida Lino Jardim, 1168 em Santo André. Aberta todos os dias das 6:30 da manhã às 10 da noite. Superbanca, o seu centro de cultura e lazer.
Você está ouvindo o seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã. Oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe, enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André.
Olá a todos. O meu nome é Mariane Mesquita e eu moro aqui no México. Em nome do Conselho Espírita Internacional e do Conselho Espírita do México, eu gostaria de convidar a todos vocês a participar do 9º Congresso Espírita Mundial. Esse é um evento muito importante que acontece a cada 4 anos em diferentes lugares do mundo e está, esse ano, acontecendo aqui no México. A data é de 4 a 6 de outubro, na Cidade do México. Já temos muitos palestrantes confirmados, entre eles alguns nomes que eu tenho certeza que vocês vão gostar de ouvir, como Divaldo Franco, Haroldo Dutra e André Trigueiro. Para você fazer a sua inscrição, você pode entrar na página www.900.com, 9 em numeral e 100 de Congresso Espírita Mundial, que é a sigla do Congresso. Lá você também pode observar algumas dicas, aproveitar algumas promoções de hotel e também saber um pouco mais sobre a programação e alguns temas que já temos confirmados. Um abraço a todos e nos vemos em outubro.
Horas e 33 minutos, estamos retornando aqui ao vivo com o Semeando a Boa Nova. Hoje estamos falando sobre Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, nesse sábado 7 de setembro, dia que a gente comemora aí a nossa independência. Muito bem, está com a gente aqui a Vera Lúcia Tavares, que é uma atuante tarefeira da Seara Espírita. Você falava para a gente a respeito da Feleza. O que é Feleza, Vera?
Feira do Livro Espírita de Santo André.
Feira do Livro Espírita de Santo André.
Exatamente.
Você está atuando lá na Feleza?
Alguns...
Há muitos anos.
Né? Muitos anos. Felizmente, gosto muito, a equipe é muito interessante. E o que nos dá muita satisfação é o público. Uhum. A própria venda de livros se alterou muito com a internet, isso a gente tem consciência. Mas a Feleza quer manter a ideia básica de espiritismo, de levar o conhecimento, que eu acho que é uma tarefa muito importante, né, da doutrina. E esse ano é a
44ª. 44ª Feira do Livro Espírita.
É a mais antiga. Eu falo sempre para o pessoal, pode não ser a maior, mas é a mais antiga.
E onde vai ser?
No Centro Espírita Domingos Bueno, no Bairro Jardim, e em novembro. Ela é tradicionalmente em novembro. Eu brinco também, é fácil de guardar, é entre o feriado de finados e o feriado da República. Este ano aqui é dia 9 e 10, um sábado e um domingo. Uhum. E a gente espera a presença de todos para conversar, conhecer o que é de lançamento e bater aquele papo gostoso, né? Tem pessoas que a gente só se vê uma vez por ano na feira. É impressionante, mas acontece, né?
Não, e a gente tem aqui as nossas recordações. Quando a gente vai lá na feira, a gente vê você trabalhando lá, vendendo os livros, atuando lá, mostrando. Isso é muito legal. Parabéns, viu, Vera?
Obrigada.
Pela atuação. E todos os trabalhadores lá do Centro Espírita, José Domingos Bueno, né? Que está ativamente fazendo a feleza, né? Vários anos já, né?
É cedendo o espaço, mas as pessoas que participam são de várias casas, né? Uhum. A Feira do Livro Espírita não é de uma casa. Ela congrega participantes de... Nós já tivemos, acho que de praticamente todas as casas. A porta nunca está fechada. Uhum. Quem que gostar de livro e quisesse aparecer para ser trabalhador, é sempre bem-vindo.
Rua das Pitangueiras, em Santo André, né? Um abraço lá para o Oswaldo Gimenez, sempre ativo também.
Com certeza.
8 horas, né, e 36 minutos, estamos falando sobre Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. Clarissa, tinha ficado uma pergunta aí para a gente responder aqui no nosso retorno, lá do nosso companheiro Salomão, lá de Mauá. Qual era a pergunta?
Antes da pergunta dele, do Salomão, ele fez um comentário bem interessante, que ele introduz a pergunta dizendo que a gente pode verificar vários povos que vieram para o Brasil para ajudar na construção e também para o resgate de débitos passados. E aí, com essa introdução, ele faz a pergunta, né? Como explicar o sofrimento do povo negro, que desde os primórdios, né, até hoje, sofrem discriminação? Vera, Marinho?
Tudo bem, o Marinho complementa o que faltar, não é, Marinho? Realmente, eu acho que, inclusive, a minha palavra para essa é acolhimento. Eu acho que, desde sempre, o Brasil acolheu. Não só imigrantes, como foi basicamente o século passado, né? Italianos, portugueses, espanhóis, na sua grande maioria, foram bem acolhidos e vieram fazer parte da nossa formação cultural e aí econômica, que não seria o principal objetivo da formação do Brasil, mas que é necessário. Nós precisamos ter aonde viver e aonde trabalhar. E para isso os imigrantes contribuíram muito. E quanto à raça negra, que fez parte da formação brasileira, está mais uma vez embutido nessa questão de resgate. Não da raça negra só, mas daqueles também que negociaram escravidão ao longo das suas existências, que nós vemos a terminologia escravidão em todas as civilizações. Né? Nós tivemos, desde o Egito, várias situações de escravidão e sempre cruéis. E os navios negreiros não foram diferentes. Né? Eles trouxeram para cá espíritos necessitados dessa reencarnação para aprender, como sempre aprendemos com todo o sofrimento. Eu acho que a única justificativa do sofrimento é aprender alguma coisa com ele, não é mesmo? Seria uma injustiça sofrer por sofrer. Divaldo tem um livro muito interessante, onde ele coloca uma pessoa da raça negra atuando na espiritualidade com grandes méritos e com grandes trabalhos. E estranho aquele comportamento de alguém que vinha como uma preta velha. Né? E ela, depois que é terminado o trabalho para o público, ela volta a ter a sua figura, do seu perispírito, como ela foi numa encarnação anterior. Ela havia sido nobre, uma princesa da Escandinávia, do tempo dos vikings. E ela conta para o Dr. Bezerra, que estava nessa sessão, levando um convidado, que ela tinha vindo nessa situação de negra para o Brasil, e ela mantinha essa formação plasmática ao efetuar os trabalhos, porque era a forma dela agradecer a encarnação que ela teve a oportunidade de aprender, e nas memórias espirituais que as pessoas têm, lembrar-se até do que ela havia feito de maldades enquanto uma nobre e poderosa. Então, tudo tem uma consequência, né? É aquilo que nós aprendemos muito na doutrina espírita. Não existe acaso. A intenção é sempre de progresso, de melhora, de resgate e de felicidade, no fundo. Era o que ela sentia. Ela se sentia profundamente grata e feliz por poder exercer essa função como uma negra.
Marinho, você queria falar também sobre isso?
Ah, com certeza. Não complementar, porque acho que está tudo muito bem colocado, mas é uma outra perspectiva apenas, né? E voltando um pouquinho ao texto do nosso livro, que nós estamos, que é o objetivo do nosso programa, não é? Nós temos que lembrar que há um trecho, há uma revelação espiritual nesse livro, que diz que foi uma determinação do Cristo, uma grande vontade do Cristo, que o nosso país, lá logo após o descobrimento, a população fosse formada com algumas características espirituais, não é? Ele queria que o povo que viesse a habitar esta região do planeta, o que nós delimitamos como nosso país, o Brasil, fosse um povo com características espirituais de muito acolhimento e muito amor, né? E ele determinou que a colonização do Brasil fosse feita a partir de três grandes pilares culturais, né? Do nosso planeta. Ele queria que a colonização fosse feita pelos portugueses, não é? Pelos índios e pelos negros, não é? Ou seja, à medida que os descobridores portugueses aqui chegaram, à medida que encontraram aqui os silvícolas e à medida que começaram a importar os negros da África, né? Ele dizia que essa característica é que iria formar, nessa miscigenação de culturas, iria formar a alma do brasileiro, que é uma alma pacífica, uma alma trabalhadora e uma alma humilde, né? Para que o Brasil pudesse exercer o seu papel espiritual de acolhimento dos povos ao longo dos séculos, né? E mais ainda, e ele também diz, né, que isto a gente vai interpretando, né? Se nós pegarmos as bem-aventuranças do Evangelho do Cristo, né, nós vamos ver que quando ele fala dos índios, né, que são a bem-aventurança dos simples, dos puros de coração, né, que serão bem-aventurados. Né. Quando ele fala do povo africano, os negros, né, como bem-aventurados os sedentes de justiça, né, que estarão. Quando ele fala dos portugueses, né, que ele fala da bem-aventurança dos simples, né, que estarão. Então, se nós pegarmos essa miscigenação cultural, nós vamos entender, possivelmente, por quê que num país como o nosso, que nós passamos por tantos problemas, por tantos desmandos, por tanta corrupção, e o povo continua sendo um povo acolhedor e um povo trabalhador, né? Por muito menos a gente vê outros povos se rebelando, né? A gente vê hoje na televisão as grandes mobilizações que o pessoal da China faz por conta de uma lei que quiseram pôr ali, né? Nos povos latinos aqui, nos nossos vizinhos, né? Que o pessoal até brinca, né? Que aqui, se a gente tem uma coisa que a gente não gosta, a gente faz uma revolução, né? Quer dizer, o pessoal. E no Brasil essas coisas é tão difícil da gente ter, e o povo continua tendo esperança, continua sendo alegre, continua acolhendo, não é? De tal maneira que possa justificar. Agora, com relação aos negros especificamente, me perdoe estender um pouquinho mais, eu gostaria de fazer referência ao que o nosso querido ouvinte Salomão colocou. O livro Evangelho, O Brasil, Coração do Mundo, Pai do Evangelho, também fala isso, né? Que era da vontade do Senhor que, à medida que esses povos sofredores fossem trazidos para cá, né, que através da integração, que os brancos aprendessem a conviver com os negros e fosse criando uma integração sem luta, sem guerra, sem derramamento de sangue, né? Que a ideia era de que as transformações acontecessem pela missão espiritual do Brasil, que era pacífica. E se a gente verificar como que o processo de escravidão foi extinto no Brasil, ele foi extinto sem derramamento de sangue. Tivemos dramas particulares, sim. Tivemos aqueles interesses que foram, mas não tivemos grandes comoções. A exemplo do que aconteceu na América do Norte. Na América do Norte, que também teve um problema semelhante, deu uma guerra. A famosa guerra da secessão, quer dizer, morreram mais de 500 mil pessoas. Os estados do norte contra os estados do sul. E se a gente vai verificar qual que era a causa, eram os interesses diferentes. Estados do norte querendo se industrializar, os estados do sul querendo manter o agronegócio, que era totalmente baseado na escravidão. Né? E isso deu guerra, gente. Quer dizer, então, se lá, de uma certa maneira, foi mais difícil que a raça negra pudesse se emancipar, vamos dizer, isso aconteceu à custa de muita luta e muito sangue, diferente do que aconteceu no Brasil. O Brasil foi, apesar do sofrimento, apesar dos dramas particulares, apesar dos karmas particulares que o senhor Tingeno criaram, o processo como um todo foi transformado sem uma guerra.
Fernando, deixa claro também que nós, espíritas, nós somos uma doutrina, nós temos uma doutrina reencarnacionista. Ah, o ouvinte de repente não está me olhando aqui, não está me vendo. Deixa eu levantar aqui.
Pronto, já agora.
Pronto, ok. Eu sou esse branquelo aqui. Nesta encarnação. Eu vim com uma roupagem, tá? Com um corpo físico que é branco. Na próxima encarnação, eu posso vir como amarelo, negro, mulher, alto, baixo, gordo. Então, o corpo físico é simplesmente uma roupagem para uma necessidade evolutiva. Ora eu venho de uma forma, ora eu venho de outra. Então quando a gente fala, a raça branca, a raça negra, a raça... Gente, nós estamos utilizando corpos físicos que têm um começo, meio e fim, uma duração. Só que nosso espírito, sim, este é imortal. Agora o corpo muda. Então nessa mudança de corpo, pode ser sim que eu venha como branco, como negro, como mulato, como japonês. Isso aí é simplesmente uma roupagem. Então se a gente ficar se apegando tanto a qual é a cor da minha pessoa, se eu sou pardo, se eu sou branco, besteira. Desculpa falar assim, porque eu convivo muito bem, né, com todas as etnias, digamos assim, tá? Durante um tempo eu fiz esporte e atletismo e meus amigos predominavam os negros, né, porque são mais fortes, é uma questão genética, seu branquelo aí, e a gente brincava tudo e sem nenhuma dificuldade de convivência. Então, essa separação que lamentavelmente começou a ter aqui no Brasil, que até então não tinha, a gente tem que começar o quê? Repensar isso. Principalmente nós espíritas. Hoje eu tenho um corpo que é desse jeito, amanhã é de um outro. Então por que que eu vou fazer diferença? Não faz sentido. Queria deixar isso mais claro, tá, para a gente romper com esse, tal raça, tal sofreu. Eu vou saber lá, se eu não estava lá também, é bem provável.
8 horas e 48 minutos, olha, Salomão, você que mandou a mensagem para a gente, deixa eu dar uma dica para você. Hoje, o dia da pátria, né, Vera? Estamos comemorando aí o 7 de setembro, nossa independência. É o momento de se recordar de pessoas e grandes vultos da nossa história, né? Então, eu queria, Salomão, aproveitar para você que está em Mauá, recomendar para você que lesse aí o livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, né? E também assistisse o filme aí, o Visconde, o Mauá, né? O Imperador e o Rei, que conta a história do Irineu Evangelista de Souza, uma história maravilhosa da construção do nosso país, imperdível. E já que você falou de Mauá, o Visconde, um ex-barão e depois Visconde de Mauá. Está disponível para você assistir isso na internet, até de graça, né? Free download.
Turíbio, sim, falando também que tem um filme que fala sobre Bezerra de Menezes, vale a pena também, que Bezerra de Menezes é citado no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho.
Tá bem? E o filme Kardec já está disponível aí, para o streaming, né? Para quem quiser assistir também.
Que
né?
Fala da Revolução Francesa também, no mesmo livro.
Exatamente. 8 horas e 49 minutos, Vera. A gente está falando aqui sobre Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Existe alguma razão, algum motivo especial para a gente, alguma diferença do Brasil em relação aos outros países, para que o nosso tenha sido escolhido como a Pátria do Evangelho? Tem algum privilégio, alguma coisa diferente aí dos outros países?
É bom não falar nunca em privilégio, né? Nós espíritas sabemos que tudo são compromissos, né? Dificilmente são privilégios. Privilégio é, como disse o Marinho, a gente conseguir cumprir de alguma forma satisfatoriamente, porque a gente sabe que às vezes completamente não é tão fácil assim, a tarefa que a gente trouxe para cumprir.
É, o Brasil tem essa característica de fraternidade, de ser um povo amigo, né? É aquilo que a gente está falando de acolhimento, de... Ele tem a fertilidade também do seu solo, né? Não só o solo espiritual, que é onde a gente tem que pensar no maior, na maior semeadura, mas também no espaço físico, né? A sua abrangência territorial permitiu que viessem para cá o ameríndio, nós formássemos os ameríndios, os brancos europeus, posteriormente os negros, e todos tiveram as suas funções e cumpriram as suas tarefas. Então, e o Brasil não trazia anteriormente também nenhum compromisso, nenhum, vamos chamar, não gosto muito da palavra karma, né, mas a maioria conhece como karma, anterior como terra, como país, né? Os índios eram praticamente inocentes, tanto que eles acolheram tão bem quando chegaram as primeiras caravelas ao acaso, né? Como a história nos conta, e foram muito bem acolhidos. Os nossos índios nunca foram belicosos com os novos colonizadores. Então, eu acho que essas características todas somadas... E eu queria também complementar isso de pacifismo que o Marinho falou, de nós não termos tido grandes guerras internas. E o livro também nos fala disso. Nós conseguimos ter independência sem derramamento de sangue. Nós conseguimos chegar na abolição, porque ela também não veio de imediato, ela veio com leis, vamos dizer assim, intermediárias, sem derramamento de sangue. Né? Houve, óbvio, problemas aqui, problemas ali, como sempre existe. Mas nós conseguimos chegar onde nós somos hoje, nos tornarmos uma república, boa ou não, mas sempre em construção, e uma construção sempre positiva, sem derramamento de sangue de guerras civis, como vários países tiveram. Foi lembrada aqui a Guerra da Secessão, mas nós também temos na Europa várias situações belicosas. E o Brasil sempre conseguiu manter essa condição de pacifismo, resolver as suas coisas, se não plenamente no diálogo, mas chegando o mais próximo possível. E com toda a cobertura espiritual. É óbvio que isso a gente não conseguiu ao acaso. Né? Talvez a gente esteja conseguindo devagarinho, passo a passo, cumprir as determinações do Cristo quando ele entregou para Ismael essa pátria. Aos tropeções, como disse o Hélio também, errando aqui, acertando ali, mas a gente vai chegar lá, não é?
Hélio, eu queria só retornar um pouquinho, né, na questão do por que no Brasil, né? Porque nós imaginamos, eu cuidei um tempo, participei da reforma do Teatro Municipal aqui de Santo André, e chegavam os artistas, chegavam lá, e eu nunca, eles viam coisas que eu não percebia, né? Porque Santo André tem a maior boca de palco do Brasil, é esse teatro nosso aqui, né? Ele tem 3 palcos. E eu vi aquilo, para mim aquilo, eu como não sou artista, né, eu nunca não dava importância para aquilo. Então eu fico pensando assim, né, o Brasil, a pátria em si, o solo, como ela disse, o cenário, né, seria o cenário, onde esses espíritos fariam a sua evolução, que é o que está acontecendo, tinha que ser um solo apropriado para isso, né. E mesmo ontem, ainda voltando no que eu falei, ontem conversando com essa pessoa que estava fazendo essa reforma, ele estava meio revoltado com as coisas que estão acontecendo, que o genro dele estava para perder o emprego, né? Eu falei para ele, mas espera, pensa numa coisa, ele mora lá no clube de campo, né? Eu falei, aqui no Brasil, se você for no teu terreno, e se você plantar um pé de chuchu aí, você vai... Você vai ter que vender na feira, você não vai conseguir comer tudo que vai nascer lá. Foi isso, é verdade, falou. Eu todo dia, toda semana, eu apanho 5, 6 baldes de chuchu lá do meu terreno. Né? Eu falei, então você perceba o seguinte, que o cenário, isso eu não falei com ele, né? Porque ele não está preparado para isso ainda. O cenário, ele foi apropriado para que, nós tivemos o caso dos negros aqui, quando os negros eles se apartaram daqui, eles foram colocados à parte, foram para os quilombos, né, os quilombolas, em qualquer canto que eles sobreviveram da própria terra, do que nascia na terra ali. Isso não aconteceu nos Estados Unidos, porque lá os negros, quando eles foram apartados, eles ficaram correndo de fome, eles não tinham condição de sobrevivência. Aqui não, as pessoas se apartavam, foram sobrevivendo, e vivendo, e sobrevivendo. Então, o cenário, então, o terreno, como a Vera falou, o terreno, ele é produtivo, ele é nutritivo, você tira daqui as coisas que você precisa para você poder viver. Isso, logicamente, não podemos confundir. Isso é, nós temos agora, recentemente, o caso, por exemplo, europeus tentando, essa confusão que tivemos recente agora aí. Se você voltar lá nessa, quando Jesus começa a conversar com Dom Pedro, ele fala, porque não se preocupe se alguém tentar denegrir a imagem do país, porque eu restabelecerei a verdade, né? Então, se você tem, às vezes, uma pessoa fora do Brasil falando da pátria aqui. Eu não vou falar de uma nação para não instigar contra uma nação qualquer, certo? Ele fala daquilo, mas aqui dentro, ele está falando, é uma pessoa falando lá. Aí a imprensa faz um recorte. Um recorte do que aquele cara falou, mas quem é aquela pessoa? Você não sabe. Mas aqui dentro tem, representando aquela própria nação, um grupo muito grande, porque todas as nações estão representadas aqui dentro, e com uma quantidade muito grande de pessoas. Então ela prevalece o que está aqui. Aqui nasce a... Espera um pouquinho. Tem um italiano falando, não, pera, eu estou vivo aqui, eu sou italiano. Não, não é isso não. Sabe? Então nasce, né, a justiça nasce daqui dentro mesmo, ela brota, os interesses dos alemães, dos franceses, dos italianos, dos japoneses, né? Quer dizer, não tem nenhuma nação do mundo que não é representada, está representada aqui dentro do país, tirando, vivendo das benesses, vamos chamar assim, em outra forma, de um termo melhor, do que essa parte, do que a parte oferece, o solo oferece daqui, certo? E para se contrapor a qualquer tipo de informação que venha de fora para dentro, porque de dentro para fora brota realmente a informação correta. Né?
E nessa dinâmica, né, nós vamos vendo a beleza da integração, não é? Porque no nosso país, diferentemente de outros lugares, é o país onde os filhos dos árabes se casam com o filho dos judeus, tá certo? É um país onde os principais institutos de saúde, não é, foram formados pelos árabes, né, que o famoso Hospital Sírio-Libanês aqui no Brasil, né, ou pelos judeus, que é o Hospital Albert Einstein, né, que através das comunidades, através das colônias árabes e judaicas, né, puseram mobilizar recursos e oferecer para o Brasil. Quer dizer, essa integração, esse processo, a gente vê muito claramente a beneficência portuguesa como outra demonstração também. A gente vê que essa integração de povos é muito propício para que aconteça no Brasil, né? Então, é mais uma das, vamos dizer, características do que o Cristo queria para nós, que a gente vê. E falando em território, né, Vera, como você bem citou, o Brasil é o maior produtor do mundo de diversos commodities agrícolas. O maior produtor do mundo, de exportador do mundo de carne, de soja, de feijão, quer dizer, de milho. Quer dizer, é muito rico que o Brasil.
Isso é só 12% do que.
E usando um território relativamente pequeno comparado com os outros. Veja o potencial, inclusive, que temos.
Né? E só lembrando que você citou algumas instituições aí de saúde, formadas por povos que foram imigrantes de outras nações, construíram essas, em algumas dessas instituições que você citou aí, em reconhecimento à acolhida que tiveram aqui no nosso país, só por filantropicamente. 8h59, Clarissa queria falar alguma coisa, não precisa fazer um intervalo, peraí.
Não, eu queria resgatar, né, o que a Vera falou sobre tanto o amparo espiritual que o Brasil recebe ao longo de toda a sua trajetória, como também o fato da gente nunca ter entrado em guerras contra outros países, né? Então, no livro Turíbio, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, que a gente está comentando aqui, mostra muito esse amparo espiritual espiritual ao longo da nossa trajetória para que isso não ocorresse. No intervalo a gente estava comentando da Guerra do Paraguai, na época de Dom Pedro II, que em sonho ele foi intuído para que ele não seguisse com aquela guerra contra o Paraguai, porque poderia causar débitos desnecessários e atrapalharia a nossa missão. Mostra também o esforço da espiritualidade superior para que pudesse manter o território brasileiro. Então, em vários momentos da nossa trajetória, muitos estados que queriam se separar e perder essa configuração que a gente tem do Brasil hoje.
A exemplo do que aconteceu em outros continentes, que os estados se esfacelaram, todos eles. Né?
É. Ou seja, isso mostra para a gente o quanto Jesus está no comando, esteve durante toda a nossa trajetória, por mais que às vezes a gente se sinta angustiado pelo futuro, ele está no comando e o quanto a espiritualidade superior atua nos intuindo. É claro que tem o livre-arbítrio das pessoas que aqui vivem, mas a gente recebe o amparo para que a gente siga na nossa missão. E esse livro, Turíbio, é um convite para os nossos ouvintes lerem, porque ele nos traz um consolo, uma esperança muito grande, que a gente recebe o amparo e tudo segue o caminho que precisa para que a gente continue a nossa missão espiritual.
Fernando, você queria falar alguma coisa? Nós temos 10 segundos para você e para o Hélio aí.
E o povo maravilhoso que tem uma recepção incrível. Tá? Em qualquer lugar que você chegue, você é bem recebido e tudo mais. Então, isso é uma coisa muito bonita da nossa população. O acolhimento que se tem aqui, onde nenhum outro lugar no mundo se tem. Sejam todos bem-vindos ao Brasil.
Hélio, só sobraram 5 para você.
Fala depois.
Bom, são 9:01. 9:01. Brasil, coração do mundo, pátria do evangelho é o nosso tema de hoje, por isso essa discussão aqui, discussão saudável, né, ferrenha aqui falando do nosso país. O Marcelinho vai fazer as inserções comerciais, você que está na nossa audiência, fica por aqui, não muda de emissora, você que nos acompanha pelas imagens do Facebook Live, compartilha a imagem, curte, chama os seus amigos para eles participarem também, tem muita gente precisando ouvir sobre isso de hoje, Brasil, coração do mundo, pátria do evangelho. Vera, vou deixar uma pergunta para você responder no nosso retorno, que é a questão da formação, a base da nossa nação. Do ponto de vista espiritual, quais foram os povos que formaram a nossa nação? Você vai responder já já. Marcelinho vai fazer as inserções, nós voltamos já já. Lembrando a você que esta meia hora aqui do nosso programa teve o apoio institucional da Superbanca. Superbanca que fica na Avenida ali no Jardim, 1168 em Santo André. Telefone 4994-0443. Superbanca, onde a equipe do Semeando a Boa Nova vai depois do programa tomar um cafezinho. Voltamos já já.
ABC. Superbanca, o melhor local para você saborear um bom café e escolher uma leitura dentre a maior variedade de revistas e periódicos nacionais e estrangeiros do ABC. Na Superbanca, você pode também saborear um delicioso almoço por quilo com a reconhecida qualidade da marca Padaria Brasileira. Visite a Superbanca, Avenida Lino Jardim, 1168 em Santo André, aberta todos os dias das 6:30 da manhã às 10 da noite. Superbanca, o seu centro de cultura e lazer.
Rádio ABC. Alô, amigos da Rádio ABC, estamos aqui de volta fazendo nosso programa na nossa querida Rádio ABC, todo sábado agora, das 10 ao meio-dia, com muita música, muita informação, muita entrevista, é claro, falando de esporte e principalmente dos bailes do Corinthians de Santo André, o nosso patrocinador oficial, tá bom? Então se liga no Vandão, todo sábado, das 10 ao meio-dia, aqui na nossa querida Rádio ABC.
Evando Musical Show.
Uma atividade importante que requer profissionalismo é o da compra e venda de ouro e pedras preciosas. Por isso indicamos a BM Joias, que há 35 anos está no mesmo endereço. Compra ouro, prata, relógios de ouro, moedas antigas. Faz avaliações sem cobrar nada por isso. BM Joias. Procure o Pedrinho, Rua Coronel Oliveira Lima, 83, lojas 3 e 5, no centro de Santo André. Telefone 4438-0144. BM Joias.
Neste sábado, a equipe de esportes Ismael Alves transmite São Bernardo e Atibaia. A partir das 10 para as 3 da tarde, direto do estádio 1º de maio, pela Copa Paulista. Fique ligado no AM 1570, radioabc.com.br ou no aplicativo da rádio que está ao seu lado.
ABC. Você sabia que a Rádio ABC também é TV? Sim, TV, o rádio com imagem. E você pode nos acompanhar no tablet, no seu computador e celular. É só acessar o Facebook da Rádio ABC, facebook.com/radioabc1570. E tem também o aplicativo. É só baixar no seu celular Android ou iOS. Tá esperando o quê?
ABC! Ao seu lado, com alegria e cidadania no ar. ABC, otimismo, variedade, ao seu lado em todo lugar. Reportagens, muitas notícias, o que o ouvinte quer saber. Ao seu lado, Rádio ABC. Aqui seu problema é nosso também. Rádio é isso, prestar serviços só faz bem. Amizade, esporte, diversão ao seu lado. Rádio ABC. Ao seu lado. Rádio ABC.
A Torcisão é uma empresa que fornece para a construção civil. Torcisão é uma empresa que fornece para a construção civil e infraestrutura. Está presente em túneis, aeroportos, viadutos, estádios e em várias outras grandes obras no Brasil. Sempre respeitando os mais altos padrões de qualidade, oferecendo durabilidade e resistência em todos os seus produtos. Afinal, quando se trata de barras de ancoragem e proteção, o mais importante é a segurança das pessoas. E a Torcisão faz questão de ser sinônimo de confiabilidade. Acesse www.torcisão.ind.br ou ligue para 2334-9344 e saiba porque com a Torcisão, toda obra vira obra de arte.
Você está ouvindo o seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã, oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe, enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André.
Nove horas, sete minutos, estamos retornando aqui ao vivo pela ABC com o Semeando a Boa Nova. Hoje estamos com o tema Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. Você liga para cá, participa no telefone 44-35-90-20. Você pode ligar também no celular 997-666-555. Se você preferir, manda perguntas via SMS e também WhatsApp nesse telefone 997-666-555. Também tem a opção de você nos assistir pelas imagens do Facebook Live aqui da Rádio ABC e mandar a sua pergunta por lá também, curtir, compartilhar com os seus amigos aí o nosso programa. Lembra você que todos aqueles que ligam para cá concorrem como um brinde a um livro espírita, gentilmente cedido pelo Ideal, Instituto de Divulgação Espírita André Luiz de São Paulo, e também gentilmente cedido pela editora Fonte Viva de Belo Horizonte, em Minas Gerais. Sábado passado, por exemplo, o Roberto de São Mateus e a Maria de Santo André, a Maria que nos ligou por telefone, ganharam os livros e vão retirá-lo lá no Núcleo Espírita O Semeador, na rua Itapiranga 312, em Santo André. E hoje já está saindo aqui o ganhador ou ganhadora do livro da primeira hora de hoje, que é a Raquel Aparecida. Parabéns, Raquel, você ganhou o livro da primeira hora de hoje e vai retirá-lo lá no Núcleo Espírita O Semeador, como eu falei agora há pouco, na rua Itapiranga 312, na Vila Floresta, em Santo André, todas as quartas-feiras, às 20h, às 21h30 e aos sábados, inclusive hoje, das 10 às 11h30 da manhã. Lembro também que na semana que vem nós vamos receber aqui com muito carinho o Vanderlei, também com a participação da equipe do CVV, para falarmos do tema valorização da vida, um tema muito importante também aí, tal como o de hoje, né, que é muito importante também. E fica a pergunta para você responder aí para a gente: qual é a melhor característica do Brasil? O que você acha aí, na sua opinião, qual é a melhor característica do Brasil? Conta para a gente, deixa a gente saber o que você pensa. A Vera Lúcia Tavares é a nossa convidada de hoje. A Vera, que é uma atuante tarefeira na Seara Espírita e que tem atuado bastante na Feira do Livro Espírita de Santo André. E a Vera está com a gente falando desse tema tão importante que é o Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. Vera, do ponto de vista espiritual, então, quais foram os povos que formaram a base da nossa nação? Nós falamos bastante dos imigrantes, né? Mas do ponto de vista espiritual, quem é que formou a nossa nação?
Lá no plano inicial, né, vamos falar assim, que é assim que o livro trata, houve toda uma preocupação de, nessa mescla, trazermos todos aqueles que podiam contribuir da sua maneira para o plano, porque nós temos que ver sempre uma coisa, né? Quando nós falamos em projeto espiritual, não são coisas rápidas, né? Nós temos que pensar muito que nós, encarnados, somos imediatistas, mas o plano espiritual, ele lida com séculos, né? Quando não com milênios. Então, houve uma preocupação inicial e vieram para cá. Europeus, principalmente na figura dos portugueses, que traziam toda uma experiência de descobridores, uma experiência de vida bastante interessante para a Europa da época, que muitas das civilizações europeias da época, melhor dizendo, em vez de civilizações, povos, estavam muito em guerras, estavam muito em distúrbios internos ou com seus vizinhos, né? E Portugal, nesta fase, estava numa fase de calma, uma fase que estava assim, harmonizado, vamos dizer assim, como país. E, então, os portugueses foram os primeiros escolhidos. Embora, como já salientou o Fernando, nós não sabemos antes de ser portugueses o que eles já teriam sido. Enfim, nós somos uma soma das nossas várias existências, é isso que sempre nos dá mais esperança, né? Então, aos portugueses foram também, neste planejamento, os nossos índios, que também são bastante diversificados. Nós não temos uma característica única de índios. Nós temos no norte um tipo de comportamento, no sul outro, e todos são silvícolas, como nós poderíamos chamar. E temos ainda os negros que vieram um pouquinho depois para complementar essa amálgama de necessidades, não só para o nosso país que se iniciava, como para eles mesmos, que mereciam essa oportunidade de vir aqui trazer as suas experiências anteriores.
Muito bem, são 9h12. Nós estamos falando sobre esse tema tão importante e essa pergunta que a Vera tão brilhantemente nos explicou agora, essa formação, que, do ponto de vista espiritual, quem formou o Brasil? Mas o Brasil também teve formações, né? Lá no plano espiritual, espíritos que nos ajudaram também a construção do país, né? Como nós já citamos vários deles aqui. Marinho, você queria fazer um comentário?
Eu queria, de uma certa maneira, mais tardiamente, né? Desde que o Livro dos Espíritos chegou a lume, que foi aí no século XIX, 1857, mais especificamente, né? Começar a destacar um outro tipo de aporte espiritual para o Brasil, que foram os espíritas, sabe? E a Vera tangenciou isso aí, eu quero resgatar essa história, né? Porque se nós voltarmos um pouquinho, para entendermos a dinâmica espiritual das coisas, né? Se voltarmos um pouquinho na história, nós vamos ver a época da Inquisição, né? Época da Inquisição, que teve no coração da França, né? Ela durou, a época da Inquisição durou quase 500 anos, ou um pouco mais de 500 anos. A Inquisição acabou, na realidade, se a gente estuda um pouquinho ela acabou um pouco antes da chegada do Livro dos Espíritos, né? E qual que era uma das marcas mais predominantes da Inquisição? Era a tal da caça aos hereges, né? E quem eram os hereges, né? Uma das situações heréticas mais predominantes eram as chamadas bruxas, né? Ou seja, as médiums. Então, vamos assim dizer, a Inquisição predominantemente corria atrás dos médiums, né? E hoje chegamos nós, espíritas, aqui, talvez os inquisidores de outra época, né? tentando mostrar que não, olha, as bruxas, ou melhor, os médios, somos, né? Somos nós hoje, quer dizer, com a missão de resgatar. Veja como que do ponto de vista espiritual, quando o Chico fala que nós temos muitos espíritas que vieram da Inquisição da França aqui reencarnados hoje, ele tem razão, porque hoje nós estamos talvez começando a reconstruir as bases da realidade espiritual, reconstruir as possibilidades da comunicação entre mortos e vivos, a capacidade de nos alinharmos aos preceitos de amor do Evangelho através do Espiritismo, né? E isso tem sim uma grande influência no Brasil, apesar de sermos poucos, estatisticamente falando, não é? Mas hoje o Brasil continua sendo o maior país espírita do mundo, com milhares de centros espíritas espalhados por esse Brasil afora, em cada cidade, em cada município você encontra um, não é? Também cumprindo uma missão de resgatar os valores espirituais, combater o materialismo, não é? E ao mesmo tempo nos redimirmos daqueles erros que das bruxas que nós caçamos no passado lá, né? Interessante isso.
Muito, muito, é verdade.
Resgates. 9:16, mudou aqui o digital da ABC, 9:16. Estamos falando sobre Brasil, coração do mundo, pátria do evangelho. Saiu aqui a ganhadora do livro da primeira hora de hoje, a Raquel Aparecida. Parabéns, Raquel, você é a ganhadora do livro da primeira hora de hoje. Poderá retirá-lo lá no Núcleo Espírita O Semeador, rua Itapiranga 312. Aliás, se você quiser, o livro você retira toda quarta-feira e todo sábado a partir das 10 da manhã. E na quarta-feira à noite, a partir das 20 horas. Mas, se você quiser, você pode retirá-lo amanhã. Porque amanhã, o que vai acontecer amanhã? Lá no Núcleo Espírito Semeador, hein? Marinho, Hélio, Fernando, Clarice, que
amanhã nós teremos um evento mensal muito importante que se insere na construção da paz no nosso país, né? Que é cuidar da paz da família, não é? É um encontro mensal que chamamos o encontro de harmonização familiar e pessoal, com temas de interesse dos lares, de interesse do relacionamento do casal, interesses de relacionamento da harmonia familiar. É um encontro através de uma exposição, depois uma troca de ideias com todos os participantes, todos os meses. Ela acontece no segundo domingo do mês, às 10h30, não é? E antecede também a esse encontro um encontro de vibrações que nós fazemos às 9h da manhã. A partir deste mês mudou o horário das 8h30 para as 9h, não é? Em que nós também oferecemos ali uma vibração pela harmonia do país, pela harmonia, pela paz mundial. Enfim, é o pensamento, é a prece colocada a serviço da paz.
E amanhã vai estar conosco o companheiro João Vanderlei Bock, o lado do Grupo Fraternal Joana de Ângeles, que vai falar sobre o tema família. Ontem e hoje. Muito interessante, né? Então aguardamos você às 10h30 da manhã. Muito bem. Vera, o Brasil tem um território grande, a gente sabe disso, né? A extensão territorial do país é muito grande, né? Para manter esse território tão grande assim, tem alguma explicação espiritual para isso? Como conseguir manter esse povo tão disperso por tanta área geográfica, com diferenças de cultura? Você pega o pessoal do extremo sul com o extremo norte e nordeste, são culturas diferentes, formações diferentes, crenças diferentes. Como é que se mantém isso tão unido, tão próximo aí sobre uma mesma a confederação? Como é que é isso?
Eu só vou te ajudando aí na pergunta, né? São 22 milhões de quilômetros quadrados. Às vezes eu tinha, às vezes dentro de uma casa que tem 60 metros quadrados, 50 metros quadrados, você não consegue manter a harmonia de uma família, às vezes, né?
Pois é.
Fazer com que três filhos façam o que você quer que seja feito, né? Um sempre larga o chinelo no meio do caminho, né? O outro larga a toalha, não, isso é, não faça isso. E é isso dentro de 50 metros quadrados. Aqui são 22 milhões de quilômetros quadrados, né?
Só complementando, poucas semanas, eu recebi um mapa pela internet de quantos países caberiam dentro do território brasileiro. Né? É impressionante quando nós pensamos nesses termos, que quantos países cabem dentro do território brasileiro. Sendo que nós devolvemos ao Uruguai a província Cisplatina,
né, que nós conquistamos, vamos dizer assim,
acoplado ao Brasil.
Era acoplado, vamos dizer, de uma forma indevida ou não, não interessa, devolvemos, o nosso governo devolveu e compramos o Acre, né? Então nós temos uma conformação realmente interessante, né? Nós devolvemos o que não é nosso e compramos o que pode vir trazer. Mas, aliás, o plano espiritual diz que nós devolvemos o Uruguai porque não estava no plano espiritual aquela parte do território. Então, a gente vê por essa resposta que tudo tem um planejamento espiritual que não é incontestável. Porque nós tivemos invasão francesa no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro poderia ser um pedaço da França. Nós tivemos invasão holandesa no Nordeste, principalmente Pernambuco, que deixou uma herança excelente, né? Os pernambucanos até hoje falam com orgulho do que os holandeses deixaram, mas permaneceu brasileira. Então, tudo isso foi um aumento, foi uma simbiose muito importante para formar a alma brasileira, né? Para formar esse conceito de pátria, esse conceito de amor à terra, né? E não é, nós não podemos nos esquecer disso. Não é fácil levar esse país, continente, agregado como ele é. Não foi fácil, mas conseguimos.
921, Marinho, Fernando.
Eu acho interessante nós observarmos que tudo isso que nós estamos aqui citando, em termos de planejamento espiritual, de estar de uma certa maneira amparados e que os planos estão acontecendo, isso não tira de nenhum de nós as responsabilidades individuais, não é? Por quaisquer coisas que venhamos fazer. Ou seja, nós temos um plano. Isso acontece até no nível pessoal, né? Quando nós reencarnamos com um plano espiritual. Nós temos os desígnios espirituais que regem a nossa existência, né? Mas nós podemos, a qualquer momento, tomar decisões contrárias a esse plano. Nós podemos tomar decisões que nos afastem do plano, que vão nos comprometer mais. Como podemos tomar decisões que vão reafirmar aquele plano que nós temos. E também acontece a mesma coisa com as nações, né? Ou seja, nós, como o próprio livro diz, que em algum momento nós atingimos a nossa maioridade, com a Declaração da República, né? Na época, 1822, se eu não me engano, né?
Não, isso foi independência.
Foi em 89. Me ajuda com a minha 89. Matemática agora. Então, foi em 95, se eu não me engano.
89.
Né? 89.
Que nós declaramos e conquistamos a nossa maioridade, tá certo? Espiritual, que passamos, portanto, de alguma maneira, a responder espiritualmente por aquilo que nós venhamos a fazer, né? Por aquilo que nós venhamos a tomar de decisões. Quer dizer, nós também temos a responsabilidade pela consecução desses planos. Não é que nós estamos como marionetes sendo dirigidos e as coisas vão acontecendo como tem que acontecer, independente da nossa ação, independente da nossa vontade, né? O alinhamento nosso com os princípios cristãos, o alinhamento nosso com a lei de amor do Evangelho, né? É que vão nos ajudar nós a realizarmos essa planificação que está aí. Mas nós podemos também ter contratempos, podemos ter desvios e seremos responsáveis por isso, de alguma maneira. E o que significa ser responsáveis? Vamos sofrer as consequências, né?
923, Fernando.
E importante valorizar também a Semana da Pátria. Tem, obviamente, na atualidade um cunho que pega um pouco a questão política e tudo, mas principalmente a valorização de estarmos aqui. Nós nascemos no Brasil, houve um plano para que nós nascêssemos aqui. Agradecer a Deus a oportunidade. Eu digo isso de coração tão aberto, o quanto eu gosto do Brasil, o quanto eu, pessoa, eu adoro o Brasil. Eu peço a Deus para que me dê possibilidade para que eu permaneça aqui no Brasil e tentar fazer aquilo que me cabe. Como o Marinho falou, eu tenho responsabilidade. Eu não tenho uma responsabilidade do presidente da República, mas no meu bairro, na minha casa, no centro espírita que eu frequento, no meu trabalho, eu tenho a minha responsabilidade como brasileiro deixar o melhor, o que é que eu faço aqui. Então a gente tem que resgatar e reconstruir. Reconstruir e unificar como Bezerra de Menezes fez, com o movimento espírita, e nós, como brasileiros, reorganizar e reunificar a população. chega de tanta divisão que foi implantada durante um tempo, porque é muito mais fácil você governar um povo dividido do que unido. Então chegou o momento de reconstruir o Brasil. Mais do que ficar reclamando disso ou daquilo, falar qual é a minha parte de construção do país, ou reconstrução. Então eu estou aqui justamente para atuar, não de uma forma pacífica no sentido de o que? Braço cruzado e esperar que deixe a vida me levar. Não, eu vou levar a minha vida e construindo um Brasil melhor. Sejamos brasileiros amando a nossa terra e fazendo aquilo que nos cabe, a nossa parte.
Hélio, você tinha deixado alguma coisa para você falar depois aí e não falou. Conta pra gente o que, que você ia contar.
Olha, eu já esqueci o que eu ia falar, cara.
Ah, você tinha passou, marcado aí.
Passou muito tempo,
você
né?
Você tava com o papelzinho marcado, você ia falar alguma coisa pra gente.
Eu ia falar, nós estávamos falando sobre os interesses internacionais que tem no Brasil. Né, que o Brasil, como ele representa, ele tem um pedacinho de todos os povos aqui dentro. Então, toda a justiça que se faz ao país, ela nasce aqui dentro do próprio país, né? E me remeteu a uma leitura que eu fiz ontem, dessa mês, quando Jesus instruía o Dom Pedro II a respeito dessa questão. Então ele falou assim, ó, se algum dia o Brasil for menosprezado, saberei providenciar para que sejam restabelecidos os princípios de justiça e fraternidade universal. Guarde a tua espada na bainha e espera... que o pronunciamento da minha justiça, que surgirá sempre em momento oportuno. Uhum. Né? Então a gente percebe assim, é isso que eu quero dizer, que está tudo aqui, se nós soubermos, se guardarmos, embainharmos a espada, né? Não partimos para o confronto, a justiça nasce dentro do próprio país. Porque todos os interesses internacionais, vamos chamar, por falta de uma palavra, a palavra não é muito bonita, interesse, mas tudo que convém para o mundo, né, de qualquer país, tem o seu povo aqui representado aqui dentro, para dar o seu testemunho, para contrariar qualquer outro testemunho que possa vir de um aloprado qualquer, né, de outro país, que ele resolva falar alguma coisa, ele vai ser desconsiderado pelo próprio povo dele que está aqui dentro do país, né? E tem uma pergunta que está circulando aí, eu acho que ela vai fazer, da imprensa.
Pode fazer, Cláudia.
É da Sônia, do Campestre de Santo André. Ela pergunta como fica a questão da mídia influenciando as massas, tanto positivamente como negativamente.
Então dentro dessa pergunta aí, então aí a mídia, ela recorta o pronunciamento de um determinado o sujeito que está lá de um determinado país, né? E para quem interessa para essa determinada mídia, para tentar incendiar as coisas dentro daqui do nosso país, né? Do Brasil. Mas isso ele vai ser sempre combatido pelo próprio povo desse país que está aqui. Esses patriotas, dessa pessoa que está falando, que estão vivendo dentro do Brasil e que vai falar que é o contrário, que isso não é verdade, que o país é uma outra forma. Né? Eu queria até que falasse mais um pouquinho na mídia, alguém aí, sabe?
Bom, é importante esse momento. Nós temos que lembrar o seguinte, né? Você está colocando, Hélio, mas a mídia também mostra as coisas boas.
Vai, ela fala.
Nós temos muitas coisas boas mostradas pela mídia também, né? Depende do interesse de cada um, evidentemente. 9h28, Vera, eu quero que você conte para a gente o seguinte. Nós estamos falando aqui do país, etc., mas nós vivemos um momento onde a mídia, como o Hélio falou, nos mostra muita coisa de corrupção, violência. Será que nós ainda podemos ser considerados como a pátria do evangelho diante de tanta corrupção que aparece, de tanta violência, de tanta desesperança que tem no ambiente aí? Será que nós ainda somos a pátria do evangelho?
Acredito que sim. Eu acho que uma outra característica do brasileiro, como já foi colocado aqui, é a esperança, né? Uhum. A esperança nunca não pode ser abandonada. Fazendo assim um apanhado de muita coisa que foi dita aqui, eu acho que nós somos uma amálgama de tudo que nós aprendemos. Então eu acredito muito na educação, mas não só a educação como escolaridade, a educação do todo, a cultura, os bons modos. Eu acho que a soma de nós individualmente é muito maior que o todo. Então, enquanto nós temos hoje um debate muito, até denegrindo em muitas partes o Brasil, tanto internamente como externamente, eu acredito que nós, como povo mesmo, nós temos essa, eu vou chamar de obrigação, tá? Porque deixa de ser uma opção, é uma obrigação. Alguém disse, eu não me recordo, se alguém aqui lembrar quem foi que disse, que o brasileiro tem complexo de vira-lata. Ou seja, o brasileiro ele se menospreza. E não é verdade. O brasileiro é um povo criativo, o brasileiro é um povo habilidoso, o brasileiro é trabalhador. E é, antes de tudo, pacífico. Então, essa situação que nós passamos é mais uma etapa que nós temos que brigar realmente para que ela seja solucionada da melhor forma possível. E isso depende de cada um de nós, né? Não darmos prosseguimento a ideias que compliquem, que criem atritos, que criem equívocos. É nossa contribuição pessoal. Eu acho que aqui nós estamos falando de grupo. E nós, como espíritas, temos esse planejamento, essa responsabilidade de trazermos a esperança, a perspectiva. É claro, a época é difícil, mas nós não podemos desistir. O Cristo nunca desistiu de nós. Ele continua no leme e, embora ele tenha nos dado a maioridade a partir da República, onde nós assumimos realmente a nossa responsabilidade, nós temos que acreditar sempre.
9h31, nós vamos fazer uma paradinha aqui no Semeando Boa Nova, lembrando que esta meia hora aqui do Semeando Boa Nova teve o apoio institucional da Torcisão. Torcisão é uma empresa de infraestrutura, da construção civil. Você acessa o site www.torcisão.ind.br e conhece mais sobre essa grande empresa que nos apoia aqui institucionalmente. Bom, nós vamos fazer uma paradinha aqui, lembrando a você que você pode ligar para cá no 44 35 90 20 ou no 997 666 555. Pode também postar, curtir e compartilhar as nossas imagens aqui do Facebook Live da Rádio ABC. Você compartilha, chama os seus amigos para participarem com a gente aqui e com você também. Clarissa vai deixar uma pergunta para ser feita depois, a resposta a ser vinda depois do intervalo.
É o encontro da última pergunta sobre os problemas do Brasil. O nosso ouvinte Ricardo Leal Neto, ele também pontuou alguns problemas sérios que o Brasil tem. Ele comentou sobre os jovens que não pensam duas vezes antes de agarrar a primeira oportunidade para sair do país. Temos sérios problemas de educação, saúde, segurança. Inclusive, ele fala, se tem um planejamento espiritual, parece que saiu errado. Então, eu gostaria que a gente pudesse comentar um pouco, né, se a gente saiu do planejamento espiritual ou a gente segue a nossa missão do Brasil.
Muito bem, daqui a pouquinho a gente vai responder para o grande companheiro Ricardo Leal Neto, que está sempre colaborando com a gente aqui. Você que está na nossa audiência, não muda de emissora, não volta, nós voltamos já já.
ABC.
Se você é construtor, engenheiro ou trabalha com construção civil, residencial ou infraestrutura, precisa conhecer toda a linha de produtos da Torcisão. Temos barra de ancoragem, acessórios para formas e ancoramentos e uma linha completa de tirantes para proteção. Tudo fabricado nos mais altos padrões de qualidade. A marca de confiabilidade e segurança em forma de escoramentos, barras de ancoragem e proteção para grandes obras, inclusive a sua. Acesse www.torcisão.in .br ou ligue 2334-9344 e descubra por que, com a Torcisão, sua obra vira uma obra de arte.
O home center do seu bairro está chegando na Vila Luzita. Só na Casa Rossi você encontra tudo em reforma, acabamento e construção. São 3 unidades no ABC. Em breve, mais uma unidade na Avenida Dom Pedro I, 3555. Próximo ao supermercado Nagumo. Casa Rossi, o home center do seu bairro.
Você está ouvindo o seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã. Oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe, enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André.
Olá a todos.
O meu nome é Mariane Mesquita e eu moro aqui no México. Em nome do Conselho Espírita Internacional e do Conselho Espírita do México, eu gostaria de convidar a todos vocês a participar do 9º Congresso Espírita Mundial. Esse é um evento muito importante que acontece a cada 4 anos em diferentes lugares do mundo e está, esse ano, acontecendo aqui no México. A data é de 4 a 6 de outubro, na Cidade do México. Já temos muitos palestrantes confirmados, entre eles alguns nomes que eu tenho certeza que vocês vão gostar de ouvir, como Divaldo Franco, Haroldo Dutra e André Trigueiro. Para você fazer a sua inscrição, você pode entrar na página www.900.com, 9 em numeral e 100 de Congresso Espírita Mundial, que é a sigla do Congresso. Lá você também pode observar algumas dicas, aproveitar algumas promoções de hotel e também saber um pouco mais sobre a programação e alguns temas que já temos confirmados. Um abraço a todos e nos vemos em outubro.
Horas 36 minutos, nós estamos retornando aqui ao vivo pela ABC com o Semeando a Boa Nova, hoje falando sobre Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, um tema muito importante e propício para o dia de hoje, que estamos no dia da pátria, o 7 de setembro, onde a gente lembra aqui a independência do Brasil. E a Vera Lúcia Tavares está com a gente hoje aqui falando sobre esse tema tão importante que é a independência do Brasil, o Brasil, o coração do mundo, o pátria do Evangelho. Clarice, você tinha deixado uma pergunta para a gente responder depois do nosso retorno. Qual é a pergunta? É do Ricardo Leonetto, né? Um abração para ele.
Sim, Turiba, ele comenta dos problemas sérios do país, né? Ele fala sobre problemas de educação, saúde, segurança, jovens que saem para o país na primeira oportunidade, enfim. E aí ele fala que se há um planejamento espiritual, parece que saiu errado. É isso mesmo? A gente segue no nosso planejamento espiritual? Marinho?
O nosso querido ouvinte, né? O nosso querido amigo Ricardo, sempre com contribuições bastante pertinentes, sinceras, inteligentes, e por isso que a gente sempre procura responder com carinho, né? Mas é o seguinte, ele pode ter razão, né? Se há um planejamento, parece que pode ter saído errado. Então, eu acho que nós precisamos trabalhar mais na tudo que ele falou, essa última frase, porque é o que nós estamos fazendo no programa de hoje. No programa de hoje nós estamos falando de um plano espiritual realmente, né? E se por um acaso der errado, vai ser errado por nossa causa, não vai ser por causa do Cristo. O que o Cristo queria, ou o que ele quer, é outra coisa. Agora, o que nós fizemos até agora no programa foi evidenciar uma série de fatos, uma série de acontecimentos que mostram que a evolução das coisas tem estado de acordo com o plano do Cristo, né? Até agora nós temos procurado mostrar a questão do nosso território, a questão da formação da alma do povo brasileiro, a receptividade que o povo brasileiro tem para aqueles que aqui chegam. São muitas, né, as características do nosso povo que estão de acordo com a planificação que nós conhecemos. Agora, é claro, existem coisas que nós, como olhando só o lado material das coisas, podemos tomar decisões erradas e teremos a responsabilidade por isso, né? Então, eu acho que a grande ênfase, né, e talvez para tranquilizar o nosso querido amigo, né, é nós pensarmos qual é o nosso papel diante do plano do Cristo, né? O que que dentro dessa planificação cada um de nós pode fazer nesse momento, né? Estando aqui ou estando fora, né? O que que a gente pode fazer para que essa planificação efetivamente se concretize de uma forma satisfatória e continue de uma certa maneira com tudo isso que está prevendo. Nós não estamos falando aqui que é uma profecia, né? Nós não estamos falando aqui que é alguma coisa que vai acontecer. Nós estamos dizendo que é uma grande construção e que nós somos chamados a ela. Veja, por exemplo, o que aconteceu na França com Napoleão, né? Napoleão tinha uma planificação espiritual para ele. Ele recebeu uma confirmação da planificação espiritual dele. Há livros que falam disso, né? E, no entanto, falou mais alto em algum momento o espírito militar, falou mais alto o espírito belicoso dele e ele se perdeu. Teve que acabar ficando internado lá numa ilha, lá, porque ficou louco, né? Mas ele tinha uma planificação espiritual e acabou se perdendo no meio do caminho. Quer dizer, então, eu acho que o alerta que nós temos em cima da contribuição do Ricardo é nós estarmos alertas, estarmos vigilantes, para que o nosso papel diante da planificação do mestre, a gente dê a nossa contribuição a ela, né?
E acho que é preciso uma visão holística, né, do processo também, né? Não pode, você não pode fazer uma foto do momento. Se você fotografar 10 anos, por exemplo, de uma evolução de um país ou de um povo, ou até 50 anos de uma evolução, se você não fica com um resultado final adequado. Pode ter, imaginar que aqui 50 anos tem, pode ser de extrema prosperidade, fala, puxa, que maravilha de país, uma coisa que vai dar errado ali na frente depois, ou pode ser uma coisa que parece que está tudo errado, mas que vai dar certo ali na frente, né? Então precisa uma visão holística sempre do processo, né?
9 horas e 40 minutos, Vera. Recentemente nós temos nos confrontado aí, temos visto aí, defrontado com muitas intolerâncias, né, as opiniões alheias, né? Como é que a gente explica essa intolerância à opinião alheia que tem tomado conta do país, principalmente em relação ao momento político que nós estamos vivendo? Como é que explica essa intolerância à opinião dos outros?
É complicado, né? O momento realmente é delicado. A intolerância, no meu ponto de vista e também pelo que eu estudo de evangelho, ele vem muito do orgulho, né? Nós temos esse fator orgulho e egoísmo bastante contundentes na geração e na alimentação dessa intolerância, né? Ninguém querer mudar de opinião e às vezes não vislumbrar o raciocínio, né? Isso não quer dizer que eu estou dizendo que um lado da intolerância é que tem razão ou a outra. Eu acho que falta diálogo, falta essa paciência de conversar e pensar um pouco. E nós também temos um aspecto aí, brincando com o nosso amigo, que é o aspecto espiritual, que nós estamos em plena transição planetária, né? E a transição planetária, que é longa, já começou há algum tempo e ainda vai durar muito tempo, ela implica de ter convivendo no mesmo momento, como disse o Hélio, no mesmo espaço e temporal e territorial, uma amálgama muito complicada de espíritos, né? Então vai haver essa troca de exílio, como algumas obras espíritas chamam, de levar para longe da Terra, para outras encarnações, espíritos que não estão preparados para conviver em harmonia. O que nós temos que buscar é essa harmonia. Não sermos coniventes com tudo. Não, vou aceitar toda opinião que chegar para mim. Não, vou pensar, vou elaborar, vou peneirar e vou tirar das ideias, sejam elas políticas, econômicas, seja o que for, aquilo que é bom para os indivíduos e para o país. Aí nós vamos ter uma amenizada nessa intolerância que está realmente há alguns anos aí tomando conta de muitas conversas, né? E não é bom. Não é bom para ninguém, não faz bem. Não faz bem para a atmosfera espiritual, porque nós sabemos que pensamento é matéria. Então, quando nós temos brigas, quando nós temos contratempos, né, e diálogos às vezes muito rudes, nós acabamos tendo uma atmosfera espiritual a nos envolver, que muitos nem percebem, mas os mais sensíveis percebem, que não é o que nós precisamos nesse momento.
9h44, Marinho queria fazer um comentário.
Eu acho que eu queria aproveitar também esse gancho da Vera para voltar a falar sobre a questão da imprensa, sabe? Eu acho que é muito importante a gente perceber que nós estamos numa época que já foi predito, né, por vários profetas. O próprio Chico Xavier, que não era profeta, mas ele também, pela inteligência dele e a sensibilidade mediúnica dele, disse que nós estamos entrando agora numa época, no terceiro milênio, né, em que nada ficaria a descoberto, não é? nada, tudo estaria vindo à tona de alguma maneira, né? E a imprensa cumpre um papel nisso. Agora, onde é que nós temos que estar vigilantes, né? Eu vou citar um exemplo que pode ilustrar o cuidado que nós temos que ter. Está correndo aí na internet uma publicação atribuída ao INPE, ao Instituto Nacional de Pesquisa Espacial, que é o instituto que faz a fotografia por satélites das queimadas na Amazônia, né? E essa publicação mostra um registro dos últimos 15 anos, mostrando quais eram os focos de queimadas que ao longo desses 15 anos foram registrados, né? E mostra que o que está acontecendo hoje, ali naquela publicação dita que sai do site do INPE, né? Que o que está acontecendo hoje é menor do que já foi, entendeu? Está escrito lá, mostrando inclusive que já foi pior e que está melhorando de alguma maneira, apesar de tudo que está acontecendo agora. Então, eu fico pensando assim, veja como é que nós somos manipulados. Porque de duas, uma, ou essa publicação está correta, e todas as colocações que são feitas na imprensa hoje estão erradas, né? Ou é o inverso, né? Ou esta publicação que está aqui está errada e tudo que está se falando hoje está certo. Então, seja de uma forma ou seja de outra, para ver como nós estamos no centro das manipulações através das tecnologias e da mídia. Uma informação com dados que impressiona a gente ver que por esses dados do INPE aqui está melhor, que pode ser uma coisa fake, tá certo? E as outras notícias podem ser as corretas, né? Agora, se isto aqui for fake realmente, e as outras notícias que estão certas, nós estamos sendo manipulados totalmente. Então nós precisamos ter consciência de que, independentemente de fontes e tudo mais, nós precisamos passar tudo pelo crivo da razão. Aí vem o apelo de Kardec, né, para que a gente passe tudo pelo crivo da razão.
É a história de olhar um copo de água pela metade e dizer ele está meio cheio, o outro olha e fala está meio vazio, depende do interesse do que a gente quer falar. São 9h47, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, é o nosso tema de hoje. Lembrando a você que esta meia hora aqui do Semente da Boa Nova tem o apoio institucional da Casa Rossi. Casa Rossi, materiais de construção e utensílios para o lar. Telefone 4451-7950. Se você quer nos apoiar como faz a Casa Rossi, entre em contato com a gente. Sábado que vem, nós receberemos aqui o pessoal do CVV e também o nosso companheiro Vanderlei, que vai falar sobre valorização da vida. Muito bem. Vera Lúcia Tavares é a nossa convidada de hoje. Vera, o que que cada um de nós pode fazer para ajudar na construção do bem no nosso país? Que tem alguma coisa que a gente pode fazer? A prece ajuda diante desse momento que a gente passa aí?
Sim, a prece sempre ajuda, em qualquer situação. Até para nos acalmar, em primeiro lugar, para nos elevar e para criar toda essa egrégora, como a gente fala, como se referiu agora há pouco, à vibração, né? A vibração, ela nada mais é do que uma prece que você eleva, porque nós, espíritas, sabemos que o pensamento é matéria, e o pensamento vai formar uma situação mais benéfica para que os ânimos... Mas nós não podemos deixar também as nossas... de nos educarmos em todos os sentidos, né? A educação nossa, a educação familiar, a educação em todas as áreas precisam ser responsabilidades individuais. Quem tem uma família, educar os filhos desde dentro de casa, que às vezes isso é muito comentado, que a escola, ela dá informação, né? Ela vai te informar, mas a educação vem do lar. Então, isso também é uma primeira parte, um primeiro compromisso nossos, como cristãos que somos. E também não nos esquecermos que em qualquer situação de risco, em qualquer situação de perigo, ou de abrirmos a boca para fazermos um comentário, passarmos por esse crivo que a gente está, né? E em dúvida, melhor ficar calado, porque melhor do que disseminar uma opinião leiga e às vezes banal, que pode causar alguma controvérsia, nos certificarmos do que nós estamos fazendo. Eu acho que nós estamos numa época que nós temos que nos certificar de tudo. Não é só na questão brasileira ou na questão política, econômica e espiritual que nós temos essas coisas. As imagens são facilmente manipuladas. Nós vemos isso diariamente. Então nós temos que ter este cuidado individual. Isso é nossa tarefa.
Uma sugestão para você que está na nossa audiência, já que a Vera falou que a gente tem que ter alguns cuidados individuais, associando com o que o Marinho falou agora há pouco, e o Hélio também, sobre a questão da imprensa. Queria sugerir a você que está na nossa audiência, principalmente numa data como a de hoje, que nós estamos falando de reflexão sobre o Brasil, que você lesse mais sobre a história do nosso país. Pegue esse livro que nós estamos indicando aqui, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, para você ter uma visão espiritual do nosso país. Se você não quiser pegar esse e falar, não sou espírita, não sei o quê, leia lá o clássico do professor Celso Furtado, Formação Econômica do Brasil. Se quiser, não quero, mas eu não sou economista, não tem problema. Então leia lá a História do Brasil, pega o do professor Boris Fausto, que é um grande historiador da atualidade, brasileiro, um grande historiador que escreve muito sobre o Brasil. Leia o livro dele, História do Brasil, para você conhecer um pouco mais. Acho que vale a pena, é uma contribuição importante para formar uma mentalidade nova sobre o nosso país, né? Fernando, você queria fazer um comentário?
Eu fico pensando na questão cultural, como é importante de uma forma individual influenciar a cultura. Cultura, leia-se, os hábitos, o comportamento, a alimentação, a valorização, o comportamento que deve ser feito. E isso eu influencio a todos aqueles que estão ao meu redor. Então, quando a gente fala de cultura, de ar, eu faço parte disso. Qual é a minha contribuição? Se eu não contribuo com nada, eu fico esperando só que cheguem algumas informações e eu vou vivendo de uma forma manipulada, como querem, com divisões, com briga, com desvalorização da nossa pátria, o que é que eu estou construindo? Então eu fico pensando no meu papel, como ser humano encarnado aqui no Brasil, eu tenho uma responsabilidade. Se eu não fizer aquilo que me cabe, eu estou perdido. Perdido no sentido de, quando chegar no plano espiritual, você tinha todo o potencial, toda a informação, por que você não usou? Por que a gente não reconstrói o país? Se tem tanta coisa ruim, ótimo, nós nascemos no local certo, tem muito trabalho. Eu estou de braço cruzado? Não é possível. É isso.
9h51, Clarissa, como é que nós estamos nas redes sociais?
Agradecer, Turiba, a participação dos nossos ouvintes hoje. Aproveitar e mandar um abraço para o Du Araújo, de Diadema, o Davi Orico, que está nos ouvindo de Itu, a Ivone Marques e a Sandra Bronson.
Muito bem, está aí todo mundo nos ajudando a fazer o Semeando a Boa Nova. Vera, nós estamos caminhando aí por um momento, já nos momentos finais do programa, temos mais uns minutinhos ainda, mas nós gostaríamos que você comentasse com a gente o que você pensa sobre a questão da missão do Espiritismo para daqui para frente, para o Brasil. Não no passado, agora daqui para frente. Visão, perspectiva.
Eu acho que o exemplo, nós, melhor do que qualquer citação histórica ou religiosa, eu acho que o nosso exemplo. Uhum. Nós não imaginamos como nós somos observados. E é muito comum, tá vendo? Ele é espírita e olha o que ele falou, olha o que ele fez. Então, a responsabilidade nossa por aquilo que nós acreditamos, que é a tolerância, que é a paciência, né? E, usando o acolhimento, como aqui foi falado muito, porque acolhimento para mim é fraternidade e paciência. Que às vezes não é fácil você acolher o diferente. Exige de você uma dose e é aí que você dá seu exemplo. E não abandonar nunca aquilo que lhe é proposto do ponto de vista interno, aquilo que você se propõe a fazer como indivíduo. E é seguir em frente, sempre com muita confiança e acreditando muito.
Muito bem. E qual é a palavra especial? Uma palavra só para resumir tudo que a gente viu hoje aqui sobre esse tema tão importante que é Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho.
Eu vou repetir uma que eu usei logo no início. Para mim é acolhimento.
Acolhimento.
Nós acolhemos desde o início da nossa formação e continuamos acolhendo hoje as pessoas que vêm de outros países, fugindo de problemas atmosféricos, de problemas políticos. Não importa, nós acolhemos.
Olha, por falar em acolhimento, nós estamos falando hoje do Brasil, né? E nós estamos esquecendo uma figura importantíssima que aqui, para a nossa região, que é o João Ramalho. João Ramalho tem uma contribuição importantíssima para a nossa região. Fernando falou o que aí, Fernando? Fala aí.
Fundador de Santo André, a gente cantava isso na escola. Quem fundou nossa cidade foi o grande João Ramalho.
João Ramadão, mas não só fundou Santo André, mas ele iniciou toda a região do ABC aqui, pô, né? Com a sua subida clássica, histórica da Serra do Mar, né? Que ninguém sabe se foi para São Bernardo, foi para o Paranapiacaba.
Chegou aqui.
Chegou aqui, né? Muito bem, 9h54, nós vamos perguntar agora para você, velho. Nós estamos indo já agora sim para os momentos finais. Se você quer deixar uma mensagem para o nosso ouvinte, para aqueles que estão na nossa audiência, para você que nos ajudou a fazer o Semana Boa Nova hoje, o que, que você gostaria de deixar para o nosso ouvinte como mensagem?
Bom, no dia da nossa independência, acho que nós temos que fazer também a nossa independência individual. Eu acho que nós temos que ser bastante efetivos naquilo que nós... E temos os nossos pontos de vista seriamente estudados, seriamente analisados e defendê-los. Isso é ser independente.
Uhum. Vera, muito obrigado por você ter nos ajudado bastante hoje aí. E o convite, então, amanhã, logo cedo, lá no Semeador?
Às 9h, com o nosso encontro para a prece, as vibrações, os pensamentos em favor da paz. E às 10h30, com o encontro mensal de harmonização familiar e pessoal.
E amanhã com o tema família, ontem e hoje, né? Que o nosso companheiro João Vanderlei Bock. Muito bem, saiu aqui a ganhadora do livro da segunda hora de hoje, a Ana VLS, de Diadema. Parabéns, Ana, você ganhou o livro da segunda hora de hoje. A Raquel Aparecida na primeira e a Ana na segunda. Vocês vão retirar os livros de vocês na recepção do Núcleo Espírita O Semeador. Hoje, a partir das 10 horas, agora, logo daqui a pouquinho, até as 11h30. E ao sábado, às quartas-feiras, das 20 às 21h30. Se vocês quiserem, vão amanhã lá, participam do nosso encontro mensal de harmonização pessoal e familiar, que é aberto ao público, um encontro muito bacana, vai tomar um cafezinho com a gente lá e retira o livro de vocês. Muito bem, sábado que vem, receberemos aqui a equipe do CVV e o Vanderlei falando sobre valorização da vida. E hoje esteve com a gente a nossa companheira Vera Lúcia Tavares com Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Tem uma pergunta que eu sempre deixo no final, é qual é o livro que a gente indica para o nosso ouvinte? Mas hoje não tem outro, né? Hoje é o livro...
Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. E A Caminho da Luz, acho que até A Caminho da Luz, que é poder chegar para depois ler o Brasil, Coração do Mundo.
Né? É onde fala de Napoleão, né?
Você vai ficar conosco aqui na Rádio ABC, que vem aí o Osmar Zani, às 23h30, História de uma Mensagem. Não é o Osmar Zani, está me falando lá, não é mais o Osmar Zani, já mudou. Ah, ok, já está mudado. Muito bem. Lá no Núcleo Espírito Semeador ou no www.semeador.org.
E uma boa semana para você, ouvinte, e viva o Brasil!